Fala galera, tudo bem meus lindos? Como é que vocês estão? Graça e paz! Sejam muito bem-vindos ao podcast Transformando. O conteúdo desse podcast é voltado para aqueles que desejam e entendem a necessidade do avivamento na nossa geração. Sempre voltado para crescimento espiritual e avivamento. Afinal de contas, nós queremos um renovo, um avivamento e na transformação. Estamos só começando e tem muito mais para acontecer. Fique conosco, meu lindo, e siga nossas redes sociais, Transformando Oficial. Deus te abençoe!
O Senhor ministrou meu coração alguns anos atrás, e quando eu cheguei aqui hoje, o Espírito de Deus começou a fazer esse texto ferver dentro de mim mais uma vez, e começou a liberar algumas palavras dentro do meu coração, e eu gostaria de derramar sobre você aquilo que Deus tem derramado sobre mim, dentro desse texto, para que eu não seja prolixo, para que eu não fique dando voltas. Quero que você entenda aqui algumas coisas. Primeiro, quem é Judá? Quem é esse personagem? Porque nós lemos aqui esses nomes estranhos. Judá, ele é filho de Jacó. Nós sabemos que Judá, ele é o quarto filho de Jacó. Sabemos que Jacó, ele é neto de Abraão. E esse Jacó, ele tomou alguns caminhos errados na sua vida, teve que fugir da sua casa, e ele acabou chegando na casa do seu tio Labão. A história bíblica nos diz que ele se apaixonou, que ele se enamorou-se de Raquel, e ele então fez um trato com seu tio de trabalhar durante 7 anos, para que pudesse casar-se então com Raquel. E a Bíblia diz que os 7 anos passaram muito rápido, porque ele amava muito Raquel. Mas no dia do casamento, no dia de receber a paga pelo seu trabalho, Labão usou de astúcia, e de vez lhe entregar Raquel, lhe entregou Lia, a irmã mais velha. E quando Jacó amanheceu o dia, Jacó percebeu que tinha sido enganado. E ele vai então até o seu tio reclamar, porque ele trabalhara por Raquel e recebera Lia. E assim o tio dele propôs que ele trabalhasse mais 7 anos, a fim de que ele então pudesse casar-se também com Raquel. E depois de cumprir-se os dias de núpcias com Lia, ele casa-se com Raquel. Mas nós entendemos, quando lemos a Bíblia, que o amor do coração de Jacó era Raquel. Ele não amava Lia. A Bíblia diz que ele despreza Lia e ama Raquel. E vendo Deus isso, Deus então abre a madre de Lia e fecha a madre de Raquel. Nós vamos ver que Lia não era tão bela como Raquel. A Bíblia diz que ela tinha os olhos baços, ela tinha um problema de estrabismo. Ela não era tão bela como a sua irmã, mas ela estava sendo desprezada pelo seu marido. E sabe o que é lindo? É que a Bíblia vai dizer que Deus abre a madre dela, e ela vai ter o primeiro filho, que ela chama-se de Rubem, porque é o seu primogênito. Ela então roga a Deus e ela tem um segundo filho, que se chama Simeão. O terceiro filho, que se chama Levi. E então ela tem um filho chamado Judá. Eu quero que você entenda aqui esse contexto, porque eu quero liberar uma palavra na tua direção essa noite. Isso aqui me chama atenção, porque é da casa do desprezo. Quando eu olho para a Bíblia, eu fico intrigado, porque nós sabemos que José era o filho amado de Jacó, mas Jesus não é o leão da tribo de José. Imagine você que Judá é o quarto filho dentro de um sistema tribal, onde toda a bênção estava liberada sobre a vida do primogênito. Ele era o quarto filho de um sistema tribal onde a bênção estava destinada para o primogênito. E pior do que isso, ele tinha um irmão chamado José. Meu irmão, ser irmão do Zé não era fácil, porque o Zé era o querido do papai. O Zé que tinha roupinha colorida, o Zé entregava todo mundo. Ser irmão do Zé era um problema sério. Mas Judá está ali. E aí, quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que no mundo antigo não se dava nome de forma aleatória. Não, os nomes eles vinham com um peso profético, com um presságio profético, ou ligado a uma situação em que a criança foi gerada. Então, quando o nome era liberado também um peso profético sobre a vida daquela criança. Quando Lia, ela gera o primeiro filho, ela diz: agora o meu marido vai olhar para mim. Rubem é o filho do princípio. Simeão é o filho que ela diz: o Senhor me ouviu. Levi é o filho da intimidade. E Judá, ela diz: Judá será celebrado, porque no meu desprezo Deus me fará ser amada pelo meu marido. Então o nome dele será Judá, o celebrado. Sabe o que é lindo? É que é na casa do desprezo que Deus levanta aquele que será celebrado. Eu quero dizer para você que aonde você tem sido desprezado, é ali que você será celebrado. É onde que talvez ninguém tenha expectativa nenhuma. Porque Jacó não amava Lia. Jacó não tinha expectativas com Lia, não tinha amor por Lia. Pelo menos o amor romântico. Mas Lia vai gerar filhos. E sabe o que é lindo? É que o Senhor ele escolhe Judá. E aparentemente Judá não tinha chance nenhuma de despontar dentro dessa família. Mas eu quero dizer que Deus vai mexer na fila. Deixa eu tentar de novo, que talvez você não entendeu. Quando Deus mexe na fila, sabe o que é que acontece? A mãe libera uma palavra sobre a vida de Judá, que talvez nem ela sabia o peso disso. Ela diz: meu filho será celebrado. Mas ele era o quarto filho. Rubem peca, ele sobe na cama do pai, ele se deita com as concubinas do pai, perde o direito à primogenitura. Levi e Simeão matam todos os homens de Siquém e também perdem o direito à primogenitura. E aquele que não tinha direito, aquele que era o quarto filho, aquele que não tinha expectativa, entra na linha de sucessão, entra na linha de primogênito, recebe a bênção sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque Deus mexe na fila, não importa o que o homem apontou, não importa o que o homem disse, importa o que Deus decidiu. Calma aí que você vai entender onde nós queremos chegar. Há momentos em que Deus vai mexer na ordem das coisas. E quando eu olho para Judá, é que Judá também não é um cara perfeito, não. Às vezes a gente tem uma ideia de que Deus vai usar os caras perfeitos. Tem gente que é tão santo que a gente fica até constrangido às vezes. E quando eu olho para Judá, eu não vejo um perfil de alguém que talvez eu escolheria. Judá não é aquele cara perfeito. Mas Deus decidiu que através da linhagem de Judá, Deus iria fazer algo grande. Judá é aquele cara que está lá com os irmãos na hora em que eles vendem José. Judá é aquele que se mistura. É aquele que presta-se de serviços de uma prostituta na beira de um caminho. Judá tem muitos problemas. Mas Deus decidiu fazer algo na vida de Judá. Deus decidiu que o cedro estaria na casa de Judá. O cedro fala de autoridade. A Bíblia diz que os dentes de Judá seriam brancos como o leite, e na sua casa haveria vinho. Fala de abundância. Judá é aquele que vai guardar o cedro até que venha Siló, ou seja, até que venha aquele que é de direito receber o cedro, é aquele que guarda o cedro até que o Messias venha. Quando eu olho para Judá, eu vejo aqui algumas coisas interessantes. E quando eu estava ali ainda na sala de oração, o Espírito me trouxe essa mensagem ao coração e ele disse: olha, tem algumas palavras para serem liberadas aqui essa noite. Sabe o que é interessante? É que na vida de Judá, vai morrer os seus dois primeiros filhos, Er e Onã. Diga comigo: Er e Onã. Deus os matou. Eles não morrem de morte natural. Eles morrem porque eles casam-se com Tamar. E eles querem ter intimidade, mas não querem gerar fruto. Eles querem ter intimidade, mas eles não querem gerar fruto. E a Bíblia diz que o próprio Deus os mata, porque eles coabitavam com Tamar e jogavam sêmen em terra. Primeira coisa que eu preciso entender é que quando Deus tem algo comigo, Deus vai tirar tudo aquilo que é infrutífero da minha vida. E quando Deus começa a arrancar aquilo que é infrutífero, eu não estou dizendo que vai ser algo agradável, porque quando nós começamos a perder Onã, perder é, não é um sentimento agradável. Talvez a gente não consiga assimilar e nem entender, mas existem percas que não são percas. Existem coisas que é o próprio Deus que está tirando, existem coisas que é o próprio Deus que está matando, porque coisas infrutíferas não podem permanecer na vida daqueles que serão celebrados. Não é uma questão de Judá ser o melhor, é uma questão de decisão e soberania de Deus. Tem gente que pode até não gostar de você. Tem gente que não pode nem sequer olhar para você e dizer: tem capacidade, tem possibilidade. Tem gente que olha para você e diz: não acredito. Mas se Deus olhou para você, se Deus decidiu fazer, não importa qual é o teu endereço, não importa qual é a pele, aleluia, a cor da tua pele, não importa qual é o teu grau de escolaridade, se Deus decidiu fazer, Ele vai fazer. E aí eu preciso entender o processo. Eu não vou dizer que foi fácil para ajudar, doeu, mas era Deus removendo aquilo que era infrutífero. Porque existem coisas que parece que estão sugando a nossa energia, sugando a nossa força, sugando a nossa esperança. Existem momentos em que Deus vai remover coisas. Vai doer, mas é necessário. Hoje você chora para amanhã ser celebrado. Hoje você chora para que amanhã você possa se alegrar. Os nomes dos filhos de Judá são nomes proféticos. Quando eu olho para isso, eu fico espantado, porque o Espírito Santo me fez entender algumas coisas aqui. Logo depois que os filhos morrem, nós sabemos da situação. Judá, ele vai ter lá um relacionamento com Tamar. Ele vai gerar dois filhos. O primeiro deles, ou o filho mais novo que não foi entregue a ela, ele tem um nome muito interessante e profético essa noite. O nome dele chama-se Sela. Quem bota um nome desse no filho? Sela. A palavra Sela é emprestada da linguagem musical. Quando você lê aquelas Bíblias antigas, os Salmos, você sabe que era o inário do povo judeu. Do lado vai ter Sela. Sabe o que quer dizer Sela? Pausa para mudança de tom. Ou seja, ou vai subir um tom, ou vai baixar um tom. Então tem que dar uma pausa. E eu perguntei: Espírito Santo, o que é isso? Ele disse para mim: há momentos que eu tenho que dar uma pausa em algumas coisas. Tem horas em que eu mesmo aperto pause. Porque existem momentos na nossa vida que nós estamos tão tumultuados. Nós estamos correndo tanto, nós estamos tão agitados, nós estamos tão acelerados, que Deus sabe que você precisa parar. E aí Deus vem e sela. Pause. Tem ministérios que Deus está pausando. Tem vidas que Deus está pausando. Tem agendas que é Deus que está pausando. Tem situações que é Deus que está pausando. Existem guerras que Deus está pausando. Que é isso, pastor? Deus sabe o limite. Nike Hell, esse. Deus sabe o quanto que você aguenta. Qual é o limite? E ele diz: eu sei que você chegou aqui gritando socorro, e por isso eu estou pausando para te dar vitória. O pause de Deus, o sela, é quando Deus paralisa algumas coisas. Para quê, pastor? Para que venha o Pérez. Tem horas que Deus paralisa para que nasça o outro filho. Qual é o nome do outro? Pérez. Diga comigo, Pérez. O que quer dizer Pérez, pastor? Romper. Escuta só. O sela, Deus para, é um pause para mudar de tom. Deus está dizendo: eu te paralisei porque você vai mudar de nível. Mas para mudar de nível tem que nascer o Pérez. E o Pérez é romper. Alakadari que o sub quer. Só que para você entrar no nível que Deus quer, você vai ter que romper. Primeiro por dentro. Romper com as limitações da tua alma. Tem coisa que Deus não fez ainda, porque se fizer, você morre do coração. Tem limitações dentro da tua alma que te impede de entrar no novo nível que Deus quer te levar. E aí Deus paralisa algumas coisas. A gente acha que é o diabo, que é o inferno. E Deus me trouxe aqui para dizer: não é o diabo, não é o inferno. Sou eu que te paralisei, porque é tempo de você romper. Que é isso, pastor? Deus vai trabalhar dentro de você. Itimihawe kandasi. Deus vai te fazer romper dentro dos teus entendimentos. Ou dentro do seu entendimento. Porque tem coisas que parece que estão travadas. Deus não vai te alargar aqui fora enquanto você não for rompido aqui dentro. Tem coisas que nos limitam. Tem coisas que nos paralisam. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Um tempo está sendo estabelecido. Um tempo em que Deus vai te fazer romper. Vai romper. Esse tempo de romper é um tempo de dor. Que é isso, pastor? É. Quem é Pérez? Pérez é filho de Tamar com Judá. Na hora do nascimento, tinham dois meninos dentro do ventre. A parteira está lá para a hora de nascer, com uma fita escarlata na mão, para marcar o primeiro que nascesse, que seria o primogênito. A Bíblia diz que alguém coloca a mão para fora. Quem coloca a mão para fora é Zera. Amarram a fita no bracinho de Zera. Mas quem sai é Pérez. Ele arrebenta tudo. Ele rompe. As parteiras não entendem porque quem está na frente é o Zera. Mas quem rompe para sair é o Pérez. Eu quero dizer uma coisa para você: vai doer, mas você vai romper. Há um tempo em que Deus quer que você estabeleça, sabe por quê? Tem muita gente de fitinha na mão. Vai sair aqueles que não tem fita. Tem muita gente que tem fitinha na mão. Alguém está dizendo: é ele, é ela. Está apontado, mas Deus está dizendo: ei, eu estou mexendo dentro. É por dentro, para que saiam aqueles que ninguém espera que saísse, para que eu levante aqueles que ninguém espera que eu levantasse. O Pérez vai romper. Um tempo de rompimento. Existem algumas coisas que Deus quer fazer, mas ele primeiro vai ter que fazer isso dentro de você. Você vai ter que romper com algumas travas dentro da tua alma, dentro do teu entendimento. Por que, pastor? Porque Deus quer que você entre num novo nível. Pausou, rompeu. Aí ele diz assim: se prepare, porque eu vou estabelecer um novo começo. Sabe qual é o nome do outro filho? Zera. Deus está dando um novo começo. Sabe o que Deus está falando? Talvez você se perdeu no meio do caminho. Talvez aconteceu algumas coisas aí. Mas é um tempo de um novo começo. E nesse novo tempo, Deus, ele vai fazer caminhos novos. E Deus vai estabelecer coisas novas. Zera quer dizer amanhecer. E eu quero declarar em nome de Jesus que um novo tempo está se estabelecendo. Um novo tempo se estabelece sobre o ministério, um novo tempo se estabelece sobre a tua vida, um novo tempo se estabelece sobre o teu casamento, um novo tempo se estabelece sobre a tua família, um novo tempo se estabelece e Deus diz: eu estou zerando tudo. Se você entender o tempo em que você está se movendo, tem hora que nós estamos confusos e não conseguimos entender. Mas quando nós entendemos o tempo que nós estamos nos movendo, então nós conseguimos perceber o que Deus está fazendo. Não é o fim. Eita. É apenas o começo. Alguém talvez olhe e diz: é o fim. Alguém talvez olhe e diz: está acabando. E Deus diz: está começando. Eu estou zerando. E sabe o que é lindo aqui? Logo depois de Zerá, vem citar os dois filhos de Pérez. Porque só quem rompe, só quem rompe tem o direito de gerar. E o que Deus vai gerar através da tua vida vai ser tão grande que alguém vai ficar impressionado com o que Deus vai fazer. Judá, ele vai gerar Pérez, e Pérez tem dois filhos. Os dois filhos de Pérez são interessantes, porque um chama-se Ramu, diga comigo, Ramu. O outro chama-se Esrom. Eita, nome bonito. Por que chamar alguém de Esrom? O que quer dizer Esrom? Esrom quer dizer morada. Quem faz morada não está de passagem. Quem estabelece morada não está de passagem. Pega a palavra profética aí. Deus está começando um novo tempo. E Deus vai estabelecer o que Ele vai fazer. Deixa eu tentar de novo. Deus está estabelecendo um novo tempo. Mas o que Deus vai fazer não vai ser algo para subir, descer. Deus vai trazer estabilidade. Deus vai estabelecer o que Ele vai fazer, porque o que Deus levanta, ninguém pode derrubar. O que Deus estabelece, lembra você, irmão, Deus está estabelecendo. Deus está estabelecendo. Deus pausou. Escute, entenda o tempo. Deus pausou. Pérez rompeu. Deus zerou. E ele está dizendo: eu vou estabelecer. Deus está levando esse ministério a um novo tempo. E Deus vai estabelecer segundo o seu querer. Alguém vai ter que gritar: Esrom, está estabelecido. Está estabelecido. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda a instabilidade está acabando hoje. Toda a instabilidade. O que é isso, pastor? Naike Hel, Assuri, que tu ouvia. Como voz profética esta noite, eu quero declarar que Deus está acabando, aleluia, de derrubar um tempo hoje. Um tempo da instabilidade. O que é isso? Vai, para, desce, sobe, acaba, vai para cá, vai para lá. Eu estou estabilizando, diz o Senhor. Esrom, morada. Esrom, morada. Está estabelecendo um novo tempo. E aí eu vou terminar aqui minha fala. Ramu. Diga comigo, Ramu. Sabe o que é Ramu? Poupado. Diga comigo, poupado. Eu inventei uma palavra. Eu assassinei o português. Eu digo assim que existem algumas pessoas que elas estão marcadas, e está escrito assim nelas: Ramu, poupado. Ou, se você preferir, imorrível. Tem gente que está imorrível. Tem lugar que não faliu por causa de você. Tem empresa que Deus colocou em cima dele assim: Ramu, poupado, não morre enquanto eu não cumprir a promessa na vida do meu filho. Deixa eu dar uma notícia para você. Tem gente que não morreu ainda por causa de você. É. Tem gente que a bala não mata, a faca não fura, a morte não leva, porque está escrito em cima dele: poupado. Tem gente que está tentando, mas Deus está dizendo: está poupado. Se tivesse uns dois crentes que entendessem isso, eu estou dizendo para você que tem gente que está debaixo de uma palavra. Não vai morrer enquanto Deus não fizer o que Ele tem para fazer. Dabacarou Shurimikalawe Sambadarabaha. Se coloca de pé aí. Eu só vim liberar isso aqui. Quando Deus coloca Ramu, quando Deus estabelece, quando Deus dá um novo começo, eu fui o primeiro crente da minha casa. Eu orei 20 anos pela minha mãe. Quando eu terminei minha faculdade, o Senhor me chamou para o ministério. Eu disse para minha mãe que eu não seria jornalista, que eu seria pastor. Quase me excomungaram lá em casa. Minha mãe disse que eu ia morrer de fome. Meu pai disse que eu tinha ficado louco. Minha mãe foi desenganada mais de 8 vezes pela medicina. Todas as vezes que ela entrava no hospital, o médico dizia: vai morrer. Mas Deus gritava: Ramu, Ramu, Ramu. 8 vezes. Na 8ª vez, minha mãe ficou quase que 30 dias gritando de dores. Alguém falou para mim: pastor, o que nós fazemos para te ajudar? Eu falei: manda as irmãs para lá, as pastoras, missionárias. E é para fazer o quê, pastor? Cuidar da sua mãe? Eu falei: não, pregue para ela. Ela estiver dormindo, pregue. Eu falei: Deus, como posso ter pregado minha vida inteira e minha mãe morrer para o inferno? De uma forma miraculosa, no oitavo dia, mamãe saiu de novo do hospital. Foi para o culto naquela quinta-feira, eu estava ministrando e mamãe aceitou Jesus. Orei pela minha mãe. Passou-se os dias eu desconfiado, porque ele falou de morte, todo mundo aceita Jesus, né? Falei, acho que essa velha não se converteu, não. Ela me chamou e disse assim, você não vai me batizar, não? Eu disse, a senhora quer se passar, sabe o que está fazendo? Ela disse, claro, eu aceitei a Jesus. Vou congregar com você. Batizei minha mãe. Tomamos ceia juntos ainda 2 anos. Ramu estava sobre a cabeça dela. Dezembro de 2016, 31, eu estou de joelho dobrado na igreja, virando o ano como é de costume fazer. O Espírito Santo falou para mim assim, já cumpri a promessa. Vou recolher sua mãe. Eu disse, Jesus, isso não é coisa que se conte, tem coisa que você não precisa contar para a gente. Eu me levantei meio esquisito, todo mundo feliz ano novo, eu dizendo, rapaz, esse é o ano que Deus vai levar minha mãe. Foi para a igreja e falei, nós vamos chorar esse ano. 20 dias, o Senhor cumpriu o que ele tinha falado. Mamãe partiu para a glória. Ô, véia apressada. Foi na frente. E eu estou na hora do enterro, coração de filho e coração de pastor em conflito. Como filho eu chorava, como pastor. O Espírito Santo falava para mim assim, você não está sepultando uma mãe, está entregando uma ovelha. Eu cumpri a promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você, é um tempo estabelecido de Ramu. O que é isso, pastor? Deus vai poupar até que a promessa se cumpra. Tem gente que não morre enquanto não vê o que Deus vai fazer na sua vida. Tem gente que não desce a sepultura. Enquanto não ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tem gente que está contando e dizendo, agora vai, Deus vai dizendo, ei! Eu estabeleci um tempo. Os 4 tempos estão vigentes aqui hoje. Tem gente que está no tempo de cela. Há um pause de Deus na tua vida e não adianta você ficar correndo para lá e para cá. Deus está dizendo, foi eu que parei. Existem pessoas que estão debaixo de um tempo de romper. Deus está dizendo, você precisa romper, porque aonde eu vou te levar, você não pode estar no mesmo nível que você está. Tem outros que estão hoje entrando num tempo de zera. O que é isso? Deus está te dando uma segunda chance. Hoje Deus está dizendo, começa um novo tempo. Você se perdeu, se arrebentou, errou, mas a misericórdia se estendeu sobre a tua vida hoje. E eu estou zerando tudo. Outros Deus está dizendo, ei, eu vou te estabelecer. O vento vai passar. O barco vai parar de balançar. E Deus vai estabelecer um tempo de celebração. E aquilo que um dia foi desprezo, aquilo que um dia foi vergonha, será celebração para a glória do nome dele. Será celebração para a glória do nome dele. Se você pode adorar, levante suas mãos, feche os seus olhos e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore, 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 adore. Adore.